Ele também.
É, foi maravilhosa, porque isso daí é uma das maiores imbecilidades que o cidadão pode fazer. Discriminar uma pessoa por cor, credo, religião. Isso daí é um negócio imbecil, uma pobreza tão grande, sabe? Aliás, o ser humano na essência, né? Você vê aqui em rede social, ser humano na essência, no verdadeiro significado da palavra humana, isso é um
ser humano é cada vez mais
desumano. É um ser em extinção no planeta. Lamentavelmente, é duro da gente dizer isso, né? Mas o ser humano na essência, no verdadeiro significado da palavra humano, isso é um ser em extinção no planeta. Lamentável. Triste, é dolorido admitir isso, mas isso é real, isso é verdade.
Outra coisa, Nilson, assim, comentar, por exemplo, o que o Mano falou, o Mano Menezes. Negócio de malandragem na bola tem isso também. Quando um é expulso de um time, o outro time todo fica caçando o juiz e o outro atleta.
O Mano foi infeliz no gramado. Só isso, mas
negócio da malandragem. Essa malandragem de bola que a gente tá falando assim, quando um é expulso. O outro
quer
time,
levar o outro.
Até sim. Quem joga bola no racha, não vou mandar a mesma coisa, quer levar o outro.
O jogo do Vaticano contra monges tibetanos seria igual. Mas o Mano foi profundamente infeliz. No gramado foi.
Você vê quando a gente falou assim que o Brasil tava tomando 7-1. Uhum. E gente da bola mesmo, assim, não teve um atleta brasileiro que não arrumou uma confusão pra fechar um pau e acabar logo aqui. Ah, que pensamento.
Isso aí.
Mas falou isso.
Gente, chega, né? Vamos lá, amanhã tem futebol, né, Zé? Amanhã depois tem
Palmeiras e América, Grêmio e São Paulo.
Depois tem Papai Noel.
O Fausto transmite Palmeiras e América, o Nilson transmite Grêmio e São Paulo. Isso. Primeiro jogo 7.
Não, os dois às 21h30. Um é só pro YouTube, o jogo Palmeiras e América vai no canal do YouTube Jovem Pan Esportes.
O que eu queria, os dois em horários diferentes pra dar pra ver os dois.
E aí o São Paulo e Grêmio, Grêmio e São Paulo, em todas as plataformas da Pan, estaremos aqui amanhã. Depois nós vamos comer peru no Natal, com farofa, com maionese, com tudo que tem direito. Né? E vou pedir um bolo com cereja. Uma cerejinha em cima do bolo. Tchau, gente. Abraço.
Foi um ano difícil para todos. E mesmo diante das adversidades, emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan, Rádio Pan-Americana SA, Jovem Pan São Paulo, AM ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz, Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix. Disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
Mostrando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan. Jovem Pan.
2:10, muito boa tarde, seja sempre bem-vindo aqui à Jovem Pan. Estamos começando essa edição do Jornal Jovem Pan, 22 de dezembro, terça-feira. Nós temos aqui o tempo nublado na região da Paulista, temperatura caiu bastante, 21 graus agora. Vamos aos principais destaques dessa terça-feira. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, é preso preventivamente por suposta participação em um QG da propina. E há 9 dias do final do mandato, o presidente da Câmara Municipal, Jorge Felipe, assume interinamente o cargo. O estado de São Paulo retoma restrições e passará Natal e Ano Novo na fase vermelha contra a Covid-19. A prévia da inflação oficial sobe 1,6% em dezembro e fecha 2020 com o maior índice desde 2016. A Agência de Vigilância Sanitária começa a inspecionar voos vindos do Reino Unido após a descoberta de variação do novo coronavírus. E a Rússia anuncia a adoção de sanções contra autoridades europeias após acusações de envenenamento do opositor Alexei Navalny. Isso e muito mais nesse Jornal Jovem Pan que está apenas começando. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Até mais.
R/podcast.
Jovem Pan News. Jovem Pan. Jornal Jovem Pan. Você bem informado, sempre.
Muito bem, estamos de volta, são 2:15 e hoje, né, a notícia aí, o valor arrecadado em propina pela organização criminosa chefiada por Crivella chega a R$50 milhões. Essa é a afirmação do Ministério Público do Rio de Janeiro. Então, o prefeito foi preso preventivamente, como dissemos nas nossas manchetes, né? E o Ministério Público sustenta que a Prefeitura do Rio fazia pagamentos a empresas por conta da propina, mesmo em situação de penúria, e também o valor arrecadado pela organização criminosa chegaria então a R$50 milhões. Vamos então às afirmações, né, do MPF lá do Rio de Janeiro. A organização criminosa arrecadou dos empresários pelo menos R$50 milhões, foi o que conseguimos apurar. Agora, quanto foi para cada um, aí realmente é algo que não temos essa previsão, afirmou o subprocurador-geral Ricardo Ribeiro Martins. E quem vai trazer e atualizar as informações agora é o Rodrigo Viga. Muito boa tarde, Viga.
Tudo bem, Marcelo?
Tudo bem, boa Viga.
Boa tarde para o nosso ouvinte internauta da Jovem Pan. Estamos aqui no Ministério Público do Rio de Janeiro, que daqui a pouco, agora há pouco, melhor dizendo, sustentou, né, esse pedido de prisão preventiva do prefeito Marcelo Crivella, que foi acolhido pela desembargadora aqui da Justiça do Rio de Janeiro, Rosa Helena Guita, que inclusive daqui a pouco vai comandar uma audiência de custódia aqui na sede do TJ do Rio de Janeiro, e lá vai definir, vai decidir se mantém essa prisão preventiva, para onde vai ser enviado, né, encaminhado o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, que foi chamado aqui pelo subprocurador do MP do Rio de Janeiro, doutor Ricardo Martins, como o mano longas, longa manos, né, de Rafael Alves, que seria o coordenador, operador de todo esse esquema envolvendo propina e corrupção na esfera municipal. De acordo com as investigações do Ministério Público do Rio de Janeiro, e essa é uma informação que chama bastante atenção, viu, Marcelo, ouvintes e internautas da Jovem Pan, a cooptação de empresários que iriam pagar uma taxa de propina de 3% a 5% em recebíveis junto à prefeitura começou antes mesmo do Crivella ter sido eleito prefeito do Rio de Janeiro no ano de 2016. E esse esquema envolvia contratos da esfera municipal e ainda, segundo as investigações do Ministério Público do Rio de Janeiro, uma rubrica bem conhecida que normalmente é utilizada também para esquemas de fraude. Que rubrica é essa? Restos a pagar. Meu caro Marcelo, ouvintes e internautas da Jovem Pan, essa quadrilha que seria chefiada por Marcelo Crivella, de acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro, teria desviado pelo menos R$53 milhões. Teria recebido em forma de propina R$53 milhões. Por isso, a Justiça está determinando também o bloqueio dessa mesma quantia de pouco mais de R$53 milhões para ressarcimento aos cofres públicos, ressarcimento ao erário. Esse aí que está aparecendo nas imagens, careca de costas, é o empresário advogado Rafael Alves. O irmão dele, Marcelo Alves, durante anos comandou a Rio Tour, a empresa de turismo do município do Rio de Janeiro. E mesmo sem fazer parte do governo, segundo relatos, né, que tem também colaborações, delações premiadas, o Rafael Alves, inclusive, despachava de prédios, de locais ligados à prefeitura do Rio de Janeiro. Os nomes de algumas empresas foram citados por aqui, de uma empresa de plano de saúde, que ao renovar o contrato com a prefeitura do Rio de Janeiro teria se comprometido a pagar também uma propina mensal ao grupo, totalizando mais de 40 milhões de reais. As investigações seguem em andamento, viu, meu caro Marcelo, ouvintes e internautas da Jovem Pan, e a expectativa dos promotores e dos delegados envolvidos nessa investigação é que daqui a pouco, nessa audiência de custódia aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, seja mantida a prisão preventiva do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, e de outros 6 personagens que fariam parte dessa organização criminosa que cobrava propina de empresas e empresários que tinham relações, vamos dizer assim, comerciais com o município, com a prefeitura do Rio de Janeiro. Há de se lembrar também, viu, meu caro Marcelo, que durante todo o mandato, Marcelo Crivella sempre atacou o seu antecessor, Eduardo Paes, dizendo que deixou para ele um legado negativo de bilhões de reais e levantou suspeitas também sobre contratos de concessão, contratos firmados na gestão do antecessor. E agora, na reta final do mandato dele, Marcelo Crivella, a menos 10 dias do fim do mandato, acaba sendo o primeiro prefeito da história da cidade do Rio de Janeiro a ser preso no exercício de suas funções, das quais ele está afastado por determinação da justiça após a prisão, após a detenção desta terça-feira, Marcelo.
Sem dúvida, né, viu? O que chama atenção são as principais lideranças políticas aí do estado, né? Como você disse agora, o prefeito Crivella, o governador Witzel, que já foi afastado. Uma situação que também não é inédita, vem se repetindo governo após governo. A exceção, claro, agora a prefeitura também, mas de qualquer forma, uma situação aí que virou rotina no Rio, né, Viga?
Infelizmente, você vê que o sistema está todo poluído, tóxico, né, contaminado. Já tivemos vários ex-governadores presos, o mais simbólico é o Sérgio Cabral, que está detido desde 2016, condenado a mais de 300 anos, sem qualquer tipo de perspectiva de deixar a cadeia. Luiz Fernando Pezão, Moreira Franco, casal Garotinho, entre outros nomes, e é claro, o mais recente, o governador afastado Wilson Witzel, que está na iminência de ser empichado agora, no início do ano de 2021. Marcelo, ouvinte internato da Jovem Pan, no caso do Crivella, é a primeira vez que um prefeito no exercício do mandato acaba sendo afastado. A gente sabe que ele é bispo, licenciado de uma igreja. Inclusive, as investigações chegaram perto dessa igreja evangélica, mas os promotores e os delegados disseram que não foram encontrados ainda indícios, ou melhor, não foram encontradas provas, há indícios apenas. Não foi encontrado material probatório suficiente para incluir essa igreja, da qual Crivella é bispo licenciado, no processo de lavagem de dinheiro. Lembrando que Crivella e outros 6 personagens alvos dos mandados de prisão preventiva nesta terça-feira são acusados de organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e corrupção passiva, desvios de pelo menos 53 milhões de reais. Aquele velho esquema conhecido, pedágio, propina em contratos firmados com a gestão municipal, tendo como o operador Rafael Alves, cujo irmão era presidente da empresa de turismo da cidade, a Rio Tour, mas, segundo o Ministério Público, chefe da quadrilha, chefe da organização criminosa, trata-se de Marcelo Crivella. O procurador Ricardo Martins, ao fazer menção a essa frase, fez lembrar até os procuradores lá do Paraná quando se referiam ao ex-presidente Lula, né, Marcelo?
Sem dúvida. E, Viga, agora, de qualquer forma, né, os opositores do presidente Jair Bolsonaro já lembram que ele fez campanha para o Crivella agora a reeleição no Rio de Janeiro, que os filhos, inclusive, foram para o Partido Republicanos, o senador Flávio Bolsonaro e também o vereador Carlos Bolsonaro. Já há uma tentativa também de desgaste em relação ao presidente Bolsonaro, Viga.
É, mas foi aquele apoio, não foi aquele apoio com gosto, com vontade, com engajamento, mas realmente houve apoio discreto, vamos dizer assim, do presidente Bolsonaro e um pouco mais ativo do filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, que também presta contas aqui de vez em quando, né, no caso da rachadinha com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Agora, pelo menos até minutos atrás, antes da nossa intervenção, não vi nenhuma manifestação da família Bolsonaro sobre a prisão preventiva de Marcelo Crivella, e o prefeito eleito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, também foi muito discreto nas suas posições nas redes sociais, mais preocupado com a transição, né, de governo e como a cidade fica para que não haja um vácuo, afinal de contas o vice-prefeito morreu ao longo do mandato de Crivella e agora quem está assumindo, ao que parece temporariamente, as funções de gestor da cidade do Rio de Janeiro é o presidente da Câmara Municipal, Jorge Felipe, que é do Democratas, o mesmo partido do prefeito eleito Eduardo Paes. Uma terça-feira com chuva agora e bastante turbulenta no Rio de Janeiro. Mais uma vez, né, Marcelo?
Infelizmente, né, Viga? Infelizmente isso virou rotina na política, né? Política misturada com a verdadeira página policial. Não dá para separar mais, infelizmente. E a gente sabe que quantas carências, né, o estado do Rio de Janeiro apresenta em relação à saúde, educação, transportes. E a gente observa aí todas essas cifras que são retiradas da população, infelizmente, aí. E a população é que acaba pagando, de fato, aí, diariamente com essa situação da corrupção que avança e avança, infelizmente, no Brasil. Mas, felizmente, também tem esse lado, as pessoas que estão sendo detidas, a investigação, e que isso possa sanar, pelo menos, um pouco aí toda essa situação. Obrigado pelas informações aí. Daqui a pouco você volta, Viga. Boa tarde.
Grande abraço, Marcelo. Boa tarde para você, para o nosso ouvinte internado da Jovem Pan. Estamos seguindo agora para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para acompanhar essa audiência de custódia para saber se o prefeito Marcelo Crivella segue preso e se vai ser solto, ou se vai ser solto. Se for preso, vai passar primeiro pelo presídio de Benfica, na zona norte da capital. Lá é a espécie de porta de entrada, triagem do sistema carcerário do Rio de Janeiro. Depois vai ser designado para um presídio específico para quem tem terceiro grau, para quem tem diploma debaixo do braço. Agora, diploma debaixo do braço na cadeia, enfim, é algo lamentável, né, meu caro Marcelo? Grande abraço, boa tarde.
Sem dúvida, muito boa tarde, Viga. Você pode assistir o Jornal Jovem Pan também pela internet. Baixe o aplicativo da Jovem Pan, Panflix, que é a TV de graça da Jovem Pan na internet, com todo o conteúdo da programação, esporte, entretenimento, os principais programas, Jornal da Manhã, Pingos nos Is, Jornal Jovem Pan, o Morning Show, enfim, todos os programas da Jovem Pan. Baixe, você pode assistir também pelo nosso canal do YouTube. E também agradecemos toda a audiência pelo rádio com as nossas afiliadas espalhadas pelo Brasil. Vamos um rápido intervalo.
Jovem Pan News. Jovem Pan. Jornal Jovem Pan. Jornal Jovem Pan.
Estamos de volta com o Jornal da Manhã, são 14 horas e 30 minutos e hoje a coletiva no Palácio dos Bandeirantes para falar a respeito evidentemente, das questões aqui envolvendo o estado, né? O governo de São Paulo endurece a quarentena durante festas de final de ano para conter o avanço da Covid no estado. E quem trará as informações é a repórter Nani Cox. Boa tarde, Nani.
Boa tarde, Marcelo. Boa tarde para todo mundo que acompanha a Jovem Pan. Olha, Marcelo, como você disse, as regras agora aqui, só serviços essenciais vão poder funcionar entre os dias 25 e 27 de dezembro e o dia 1º e 3 de janeiro. Isso vale para todo o estado. Então, a gente volta nesse período que eu mencionei, a gente volta para a fase vermelha do plano de reabertura, né, do plano São Paulo. Presidente Prudente foi uma região que foi colocada já em fase vermelha depois que atingiu a ocupação de leitos de 83%. Outras regiões, como Registro, Sorocaba e o ABC, estão, então, em estado aí de atenção. Eles não chegaram a passar essa barreira aí que presidente Prudente passou, mas o governo está monitorando bem de perto essa situação, que já é preocupante. Sobre essa questão, né, de colocar do dia 25 ao dia 1º ao dia 13, não incluir os dias 24 e 31 de dezembro, dezembro. O governo do estado aqui de São Paulo explicou que no dia 24 ficaria muito próximo para as prefeituras se adequarem às novas regras, e no dia 31, na verdade, é uma questão que está sendo ainda estudada. Então, as prefeituras ainda podem anunciar novas medidas de restrição valendo no dia 30, a virada de ano. De acordo com a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, os setores aqui da economia não foram consultados porque foi uma decisão médica, essa anunciada nesta terça-feira aqui em coletiva no Instituto Butantan. Uma outra questão que também foi anunciada, Marcelo, é que em Palmeiras agora no dia 27 já estaria valendo as restrições da fase vermelha. O coordenador executivo do Centro de Contingência, João Gabardo, ele disse que o calendário de jogos não foi estudado, mas que ao ver dele, se mantiverem as restrições que já são cumpridas, né, para esses jogos, que ele não vê problema de manter, mas que é uma questão que vai ser estudada pelo Centro de Contingência. Marcelo.
Muito bem, Nani, você falou a respeito, né? Claro, os novos prefeitos vão tomar posse no dia 1º e durante a campanha parece que o coronavírus se absteve, né? Essa era a tônica do negócio, todo mundo fazendo campanha, se aglomerando, saindo andar para lá, para cá, candidatos a vereador principalmente, prefeito, parecia que não tinha nada. Depois que a campanha passou, houve a definição, aí nós tivemos aí medidas que deveriam ter sido adotadas já lá atrás e ficaram congeladas até o domingo da eleição, e tudo mudou pós-eleição e o coronavírus não se absteve. Infelizmente ele estava presente aí, até candidatos foram infectados durante todo esse período, e agora nós temos aí esse resultado, e o discurso muda um pouco, tal, porque, claro, naquele momento tinha que pedir voto, tinha que receber voto, e a gente percebe essa mudança drástica, de fato, depois das eleições. Agora, amanhã, dia 23, Anny, uma data, uma grande expectativa, você fala justamente do Instituto Butantan, e a pergunta óbvia é a questão amanhã, então, legal, da apresentação da documentação das vacinas aí da Coronavac.
Marcelo, amanhã deve ter uma coletiva, ainda não foi confirmado o horário dessa coletiva, mas justamente para anunciar esses resultados da fase 3 dos testes clínicos da vacina do Butantan, da Coronavac, que é a vacina que é desenvolvida junto com o laboratório chinês Sinovac. Então deve ter esse anúncio amanhã. Amanhã já o Instituto disse ontem em coletiva lá no Palácio dos Bandeirantes que já faria o pedido, tem vários ritos, né? A gente tenta explicar porque é uma questão um pouquinho complexa, mas tem vários ritos aí para garantir de fato o registro da vacina. Então, o que o Butantan deve fazer é que ele vai entrar com o pedido simultâneo, pedido de registro permanente na Agência Reguladora da China, na Anvisa, mas também aqui na Anvisa vai fazer o pedido do uso emergencial. Caso não dê de nenhum jeito aqui pela Anvisa, tendo a permissão da Agência Reguladora da China, então seria uma nova forma também de entrar com um novo pedido aqui na Anvisa por causa da lei Covid das 72 horas. Por isso, inclusive, que eles aguardaram esse resultado que estava previsto para o dia 15 de dezembro, então foi passado para o dia 23, porque já era um resultado que já seria possível de pedir direto o registro permanente e não o uso emergencial, que tem algumas questões aí a serem observadas o uso emergencial. Marcelo.
Muito bem, Nani, então fica essa grande expectativa para amanhã. Claro, você deve fazer essa cobertura aí, a questão formal envolvendo as vacinas, e essa é a vacina feita em parceria com o Instituto Butantan, de onde você fala, Coronavac, né, com a chinesa, né, laboratório chinês, e fica a expectativa, Sinovac, né, fica a expectativa agora dessa vacina, e a grande expectativa, e a grande também, as pessoas estão aguardando, muitas não querem tomar, outras querem avidamente aí a vacina, e a gente fica agora nesse final de ano, nessa expectativa de que possa ser apresentada então essa documentação, e haja qualquer liberação e análise também na Anvisa. Obrigado, Nani, pelas informações.
Uma última informação, claro. Marcelo, se dá tempo. Claro. Dá tempo. É só para falar que ontem à noite a Anvisa, ela deu o certificado de boas práticas de fabricação para a unidade, para os laboratórios da Sinovac. Então foi uma sinalização positiva, o governo acabou não comentando isso justamente porque hoje foi uma coletiva reservada para falar sobre as restrições. O presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, nem esteve aqui na coletiva, foi só os secretários mesmo, né? Secretário da Saúde, a secretária de Desenvolvimento Regional e os coordenadores do Centro de Contingência. Mas teve essa sinalização positiva aí da Anvisa, então vamos acompanhar amanhã então a coletiva e voltamos com informação aqui na programação, Marcelo.
Muito obrigado, Nani Cox, trazendo as informações aí em relação à vacina e também toda a mudança agora do estado nas festas de final de ano, Natal e Ano Novo. São 2 horas e 41 minutos, nós vamos voltar a falar a respeito, né, da prisão do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, e está em contato conosco o procurador de justiça e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, o Roberto Liviano. Olá, Roberto, boa tarde.
Olá, boa tarde a você, boa tarde internauta, acompanham a Rádio Jovem Pan.
Roberto, não dá nem para dizer que é surpresa essa prisão e também a situação no Rio de Janeiro. Nós falávamos há pouco com o repórter Rodrigo Viga, a sequência de ex-governadores que foram presos, né? E também agora o primeiro prefeito no exercício do cargo que é preso, Marcelo Crivella, e a acusação de corrupção. Como é que o senhor avalia? O senhor acha que, evidentemente, não é nada localizado no Rio de Janeiro. Pode estar acontecendo lá, mas infelizmente isso virou rotina no Brasil inteiro, né, Roberto?
Infelizmente, o que é narrado na denúncia criminal apresentada é de extrema gravidade. A denúncia descreve um esquema criminoso envolvendo uma teia sofisticada, um esquema sofisticado com várias e várias engrenagens, com várias e várias pessoas. E na liderança da organização criminosa, Marcelo, o prefeito Marcelo Crivella. E é bom sempre as pessoas terem em mente algumas informações importantes. Primeiro, que o prefeito Marcelo Crivella, que perdeu as eleições, tendo sido muito mal votado, perdendo por muito voto para Eduardo Paes, no segundo turno, ele quase não pôde disputar as eleições, né? A justiça o considerou inelegível por uma série de irregularidades, né? E ele só pôde disputar as eleições por uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, né? E Marcelo Crivella é bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, afastado. E é importante mencionar que a denúncia fala numa suspeita da ligação do dinheiro da propina com lavagem que pode ter ocorrido dentro da Igreja Universal do Reino de Deus, um período de 11 meses, lavagem de 6 bilhões de reais. Inclusive, a denúncia fala do envolvimento de Mauro Macedo, primo do bispo Edir Macedo, e também de André Lopes, que é bispo da Igreja Universal, que também são réus, também são denunciados, e também estão envolvidos nesses esquemas criminosos. O que se pode dizer em relação a tudo isso é que realmente, como você bem mencionou quando abriu a reportagem, o Rio de Janeiro vem sofrendo há muito tempo com a corrupção. Há uma sequência de governadores que foram ou presos ou afastados das funções por práticas corruptas, a partir de Moreira Franco, Antony Garotinho, Rosinha Garotinho, Sérgio Cabral, Pezão, né? Então, infelizmente, há uma situação gravíssima, enraizada no Rio de Janeiro. 5 dos 7 conselheiros do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro afastados do cargo por práticas corruptas. E agora o prefeito Crivella, que foi considerado inelegível, perdeu as eleições, e não é uma coisa comum. Quem detém um cargo de prefeito de uma cidade como o Rio de Janeiro, ter a máquina na mão, normalmente se reelege, não é? Se ele perdeu as eleições, tendo o vencedor tido mais de 70% dos votos, coisas graves com certeza ocorreram, não é? Se a justiça do Rio de Janeiro decretou a sua prisão e de mais 8 pessoas envolvidas com esses esquemas, conforme narrativas feitas pelos colaboradores premiados, eu não tive acesso a esses elementos detalhados, mas tive a oportunidade de ler a denúncia. E o que é apontado ali é de extrema gravidade. Inclusive, um dos colaboradores, o senhor Mizrahi, ele faz referência a ameaças de morte, né? Todo esse contexto, Marcelo, ele nos leva a compreender a motivação da decretação da prisão. É importante esclarecer ao ouvinte, ao internauta que nos acompanha, que o prefeito Marcelo Crivella, ele não está sendo preso por ter sido condenado, obviamente. Ele foi denunciado, e denunciado significa ele foi acusado de ter praticado esses crimes. Ele se defenderá, haverá o devido processo legal. Essa prisão é uma prisão preventiva. É uma prisão que foi decretada para garantir a ordem pública e por convir a instrução processual. convir à ordem pública por quê? Risco da continuidade destas práticas criminosas. As provas reunidas mostram que havia uma percentagem fixa que era descontada dos contratos, repassada às pessoas envolvidas. A Rio Tour era uma empresa em que havia o signo da corrupção como uma prática rotineira e tantas outras negociatas no Rio de Janeiro, tendo a corrupção como uma prática, infelizmente, frequente. Portanto, por convir a instrução processual e por ser importante para preservar a ordem pública, a justiça determinou a prisão de 9 pessoas. E veja o critério que o Ministério Público teve ao selecionar aquelas pessoas que pareceu que era imprescindível que fossem presas. Não foi uma coisa genérica. São 26 os denunciados, mas a prisão foi requerida apenas em relação a 9 deles, de maneira individualizada, de maneira específica, de maneira técnica, objetiva e profissional. Esse é um trabalho que deve ser realizado desta maneira. A justiça examinou, o Tribunal de Justiça do Rio examinou e entendeu que, de fato, essa prisão era essencial. E, portanto, é muito triste que nós tenhamos um quadro como este. Mas seria pior ainda, Marcelo, todos da Jovem Pan que nos acompanham, seria muito pior se essa corrupção toda estivesse acontecendo e nenhuma providência estivesse sendo tomada, né? É menos ruim que a corrupção acontece e as instituições funcionam, as investigações acontecem, as responsabilidades são promovidas e as pessoas são responsabilizadas, são denunciadas. E aí o processo é impulsionado, óbvio que ele tem direito à sua defesa, óbvio que ele vai contestar, óbvio que haverá outras versões, virão pessoas a público dizer que a prisão é absurda, que é indevida. Eu não sou o dono da verdade. Eu estou trazendo aqui a minha visão sobre os fatos,
claro,
a minha interpretação, a minha modesta interpretação. Outros terão outras visões, outras interpretações, e elas devem ser comparadas, né? Na minha visão de quase 30 anos de Ministério Público, em outros casos de corrupção, em que há esta avalanche de esquemas, tantos e tantos e tantos esquemas, com tantas e tantas empresas que pagavam percentagem, inclusive que já adiantaram pagamento de propina antes mesmo da eleição do bispo Crivella e depois continuaram pagando, esse é um esquema muito grave. Com a menção de um delator que está sendo ameaçado de morte, esse é um esquema muito grave. E a prisão, me parece, a prisão preventiva, é um instrumento que existe de fato para proteger a colheita de provas, para que nós tenhamos um devido processo legal e, ao final, o desfecho que a sociedade espera.
Agora, Roberto,
habilidades e as devidas punições.
Roberto, você falou em engrenagem, né? E essa fica a percepção das pessoas, que é algo que parece, e aí citando o Rio de Janeiro, mas como eu disse, quer dizer, não é exclusividade do Rio de Janeiro, infelizmente, né? É uma prática comum. Essa suposta engrenagem que entra político, sai político, ela já está lá e não há, ninguém barra, ou seja, parece que a pessoa assume e aquela engrenagem passa a funcionar, muda uma peça ou outra, mas o esquema permanece, e isso tem sido muito comum no Brasil, né, Roberto?
Pois é, Marcelo. Isso tem sido muito comum, porque isso tem relação direta com o tipo de postura, o tipo de atitude que as pessoas que estão à frente da administração pública têm em relação à coisa pública. Nós temos princípios na administração pública, e o principal deles é a supremacia do interesse público ao lado da moralidade, da impessoalidade, da ética, que não são colocados como princípios fundamentais por muitas pessoas que são eleitas. Muitas pessoas chegam ao poder e, ao invés de servir às pessoas, se servem do poder, usam o poder visando o autobenefício. E toda vez que há uso abusivo do poder, toda vez que as pessoas querem se apropriar daquilo que é público visando o autobenefício, infelizmente, nós temos essas situações. Então, nós precisamos, como vamos mudar esse estado de coisas, Marcelo? Em primeiro lugar, nós precisamos fazer escolhas boas nas eleições. Em segundo lugar, nós precisamos fazer uma reforma política de verdade que nos permita diminuir as oportunidades para estas práticas. Nós precisamos fazer uma reforma partidária. Infelizmente, os partidos políticos se distanciaram da missão original que lhes foi atribuída. Os partidos políticos viraram grupos de pessoas que querem o poder e exercem o poder sem compromisso ético, sem coerência em relação ao estatuto, simplesmente querem a sua fatia do fundo eleitoral e partidário e não cumprem qualquer tipo de compromisso, não tem transparência, não há democracia intrapartidária, não há ética, não há nada disso. Então é necessário que se vá nessa direção. Nós temos aí as novas medidas contra a corrupção, que está na Câmara dos Deputados e ali está oferecido o norte para melhorarmos a agenda anticorrupção no Brasil. Isso foi construído a partir de um debate com centenas de especialistas e instituições e está em poder da Câmara e do Senado para que nós possamos construir esse debate. Não é? Nós temos ali a proposição da prisão após condenação em segunda instância, o fim do foro privilegiado, tá certo? Nós temos ideias importantes para que esta agenda avance, o aumento da transparência dentro da Câmara e do Senado. Então, existem caminhos, Marcelo, ouvintes e internautas que acompanham a Jovem Pan. Para nós diminuirmos essas práticas, existem caminhos. É necessário que haja vontade política por parte dos dirigentes. Agora, quem disputa o poder na Câmara e do Senado, eu vejo barganhas em relação a blindagens, eu vejo ideias de enfraquecer a lei da ficha limpa e não os temas que interessam à sociedade. Eu não vejo os candidatos, os postulantes, por exemplo, falando em aumentar a transparência do que se debate na Câmara e no Senado para que a sociedade acompanhe mais esta pauta. Eu não vejo se falar em fim do voto secreto. Eu não vejo se falar em efetividade das comissões de ética. Eu não vejo se falar em nada disso, em limitação ao número de mandatos sucessivos de deputados e senadores, levar isso a sério, em reforma política. Eu não vejo se tratar destas agendas. Eu vejo apenas se tratar de interesses corporativos. E isso é muito ruim para o país, para a sociedade, para a cidadania.
Sem dúvida, você falou justamente dessa questão da ficha limpa, e eu ia perguntar para o senhor, né, essa decisão do novo ministro Nunes Marques, que chamou muita atenção agora em relação à ficha limpa, e a gente observa também, em relação à Lava Jato, mudanças bruscas, vindas inclusive da própria Procuradoria-Geral da República. O senhor acredita que pode haver, nós tivemos aquele momento da Lava Jato e agora, de fato, uma mudança significativa em relação às operações e também a redução aí dessa participação?
Vamos lá, duas questões de extrema importância que você coloca com muita propriedade. Vamos começar pela segunda. A Lava Jato é um corpo, é uma forma de atuação que foi criada dentro do Ministério Público Federal e que vem prestando serviços de importância fundamental ao país desde 2014. Existe uma demanda pelo combate à corrupção inexorável. E as pesquisas mostram que a sociedade tem expectativa que o trabalho da Lava Jato continue. Isso é incontestável. Então, se o procurador Augusto Aras ele pretende fazer com que a Lava Jato deixe de existir, não adianta, em toque de mágica, não vai deixar de existir a corrupção. No lugar da Lava Jato, tem que se colocar outra estrutura organizacional no lugar. Se nós vamos chamar de corrupção zero, limpa tudo, lava tudo, não tem problema. Mas algo tem que ser colocado no lugar, porque não existe mágica secreta e misteriosa que vai terminar com a corrupção. E a sociedade espera que o Ministério Público enfrente a corrupção. Portanto, se vai se acabar com a força-tarefa da Lava Jato, algo precisa ser colocado no lugar. Então, enfraquecer a Lava Jato não pode significar deixar de colocar o Ministério Público em condições e com infraestrutura de combater a corrupção. Eu não tenho a menor dúvida disso, até porque esta é a missão em relação à qual a sociedade tem a maior expectativa por parte do Ministério Público. Segundo ponto, a decisão de Cássio Nunes Marques. A mim causou perplexidade. com todo o respeito que eu devo ao ministro Cássio Nunes Marques e aos demais ministros do Supremo Tribunal Federal, essa é uma decisão, a meu ver, absurda. Né? É absurda, em primeiro lugar, porque a lei da ficha limpa ela não entrou em vigor ontem, nem anteontem. A lei complementar 135 é de 2010. Esta lei ela existe por força de um projeto de iniciativa popular. São poucas as possibilidades de participação do povo nas decisões políticas no Brasil. E o projeto de iniciativa popular é uma delas, ao lado da ação popular, ao lado dos plebiscitos. Então, aqueles que detêm poder no Brasil devem respeitar esses espaços democráticos em que se permite ao povo participar do exercício do poder. E está havendo um desrespeito a isso. Por quê? Porque 10 anos depois, esta lei já foi submetida ao plenário do Supremo para que se verifique se a lei é válida ou não. Em 2012, o Supremo examinou a lei, entendeu que ela é constitucional. Né? Portanto, não me parece razoável que o ministro Cássio Nunes Marques, que acaba de chegar no Supremo Tribunal Federal, em decisão monocrática, dada quase aí no início do recesso, quando nós sabemos que levará muito tempo até que o plenário se reúna novamente, decida que parte da lei é inconstitucional, beneficiando os fichas sujas, inclusive criando uma regra que desrespeita um princípio basilar do direito eleitoral, que é o princípio da anualidade. O que é o princípio da anualidade? É um princípio que garante a todos que disputam uma eleição a ideia de que um ano antes das eleições, as regras da eleição serão estabelecidas de maneira clara e totalmente definida para todos. Ele está mudando a interpretação desta regra depois, inclusive, das eleições. E ele está decidindo isso em caráter monocrático, Marcelo. Nós precisamos do Supremo Tribunal Federal de segurança jurídica. Essa decisão do ministro Cássio Nunes Marques, ela entrega à sociedade a percepção de insegurança jurídica. Portanto, é muito importante, a meu ver, que a decisão seja revista. O presidente do Supremo tem esta missão de trabalhar com isso. A reação foi imediata dos organismos de combate à corrupção, da sociedade civil. Todo mundo ficou muito preocupado porque essa reinterpretação em relação a prazo de inelegibilidade é uma interpretação benéfica aos fichas sujas. E nós temos aqui muitos problemas com corrupção. A lei da ficha limpa, ela não resolve todos os problemas de filtragem daqueles que querem o poder e são barrados. Ela barra alguns. Se essa lei fica mais suave, então nós temos uma situação ainda pior. Então, eu tenho muitas reservas e muita preocupação com essa decisão do ministro Cássio Nunes Marques, que me parece alinhada com os anseios bolsonaristas. Né? Então, eu espero que o Pleno do Supremo, não sei como que o presidente Fux fará isso, mas que ele encontre os caminhos para restabelecer o posicionamento do tribunal que já foi tomado em 2012. É o que a sociedade espera, e mais, espera segurança jurídica. E não faz muito tempo, o ministro Marco Aurélio, também por decisão monocrática, determinou a soltura de André do Rep, que causou perplexidade em todo o país. Nós não queremos estes solavancos. Nós queremos segurança vinda do Supremo Tribunal Federal. Isso, de novo, nos traz a sensação do solavanco. É necessário que o Supremo encontre o caminho para proteger o próprio Supremo, para que prevaleça a colegialidade, para que prevaleça a supremacia do interesse público.
Muito bem, nós agradecemos então o Procurador de Justiça e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, o Roberto Liviano, conversando conosco para falar a respeito aí da prisão do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, e demais temas aí que foram abordados nessa entrevista. Muito obrigado, viu, Roberto? Muito boa tarde ao senhor.
Marcelo, muito obrigado, sempre uma alegria. Quero convidar os ouvintes da Jovem Pan, que estão sempre atentos aqui, a me seguirem no Instagram, Roberto Liviano Oficial. Será uma alegria, um prazer conversar com vocês. Até a próxima, e se não nos encontrarmos mais bom Natal, boas festas e que tenhamos mais saúde, energia e que o ano de 2021 seja melhor para todas e todos. Um abraço.
Um grande abraço e um ótimo Natal também para o senhor, para toda a sua família. E nós vamos agora a um rápido intervalo e já voltamos. Fique conosco.
Jornal Jovem Pan. Você bem informado. Pan.
E aí, pessoal, aqui é o Vitor Brown, âncora de Os Pingos nos Is. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça, eu já baixei o meu.
Jornal Jovem Pan. Você bem informado, sempre.
Estamos de volta a 3 horas e 5 minutos e agora vamos ao destaque da repórter Mônica Simões.
A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, adotou medidas de segurança para voos que chegam do Reino Unido em alguns aeroportos brasileiros, entre eles está Cumbica. Essas medidas foram adotadas por causa de uma variante no coronavírus que circula pela Europa. Essa variante é considerada a mais contagiosa. As medidas incluem fiscalização no interior das aeronaves antes do desembarque, solicitação de informação sobre os passageiros e acompanhamento desses passageiros até a área de imigração, para evitar o contato com outras pessoas do aeroporto. Nós estamos no Terminal 2, que é o terminal de embarque e desembarque de voos internacionais. Por aqui, a movimentação está bem tranquila. Segundo a Infraero, empresa que administra 48 aeroportos brasileiros, a movimentação dos voos nesse final de ano será 41% menor do que no ano passado, apesar de alguns registros de aglomerações feitas por passageiros dos aeroportos de todo o país. A estimativa é que pouco mais de 1 milhão de pessoas passem pelos terminais até o dia 4 de janeiro, menos da metade do número do ano passado, que foi de mais de 3 milhões de passageiros. Eu volto com você.
Muito obrigado, Mônica. E agora nós vamos conversar com o diretor da RC Mercosul, Alexandre Inácio, aqui no Jornal Jovem Pan, para falar dos alimentos, as commodities. E a gente sabe que esse ano houve uma alta considerável em relação até aos alimentos e também os preços nos supermercados. Alexandre, muito boa tarde.
Boa tarde, Marcelo. Prazer falar com você novamente.
Prazer é todo nosso, Alexandre. Então, eu queria que você explicasse já esse reflexo, né, claro, nos alimentos, as commodities e também nos preços e, é claro, também na inflação.
Bom, Marcelo, como você falou, esse ano os preços dos alimentos têm subido bastante aqui no mercado interno, né? E principalmente se tratando de algumas commodities, como a soja e o milho, que tem um peso grande na formação do preço de produtos como a carne de frango, a carne suína e a própria carne bovina, a gente está vendo uma valorização bastante acentuada, principalmente no que se refere aos preços internacionais, que servem como base para formar os preços aqui no mercado interno, né? Então, hoje, em Chicago, por exemplo, que é onde os preços da soja e do milho têm como referência, né, os preços aqui no mercado interno têm como referência a Bolsa de Chicago, a gente vê a soja passando os 12 dólares por bushel, que é a unidade de medida que a gente usa. E essa valorização que a gente vê em Chicago se reflete aqui no Brasil. Em algumas regiões, seja aqui de São Paulo, do interior do Paraná, do Mato Grosso, você vê a soja e o milho no acumulado dos últimos 12 meses superando aí uma valorização de 100%, chegando até 150% em algumas regiões. Então, essa valorização dos grãos, da soja e do milho, tem um impacto direto na formação dos preços da carne de frango, da carne suína, da carne bovina. E isso, consequentemente, gera impactos na inflação para o consumidor.
Sem dúvida. Inclusive, hoje houve a prévia, né, da inflação, uma alta de 1,06% em dezembro, e 2020 vai fechar com o maior índice desde 2016, então é a inflação oficial do país, e grande foco nos alimentos, né, Alexandre?
Exato, os alimentos têm essa contribuição grande na inflação, né? Principalmente se você considerar as pessoas com uma renda menor, com uma renda mais baixa, o peso que os alimentos têm na no orçamento dessas famílias, ele é muito grande. E, ao que tudo indica, principalmente no começo do ano que vem, a gente não vai ver um arrefecimento desses preços. Pelo contrário, a gente está vendo uma safra nos Estados Unidos que foi menor do que se esperava. Os Estados Unidos tiveram problemas na colheita da safra desse ano, tiveram chuvas e que acabou reduzindo a produtividade deles e a oferta foi menor. E aqui no Brasil, a seca, que desde o meio do ano, um pouco consequência das queimadas também que a gente viu aí ao longo desse ano de 2020, a seca ela está desde setembro, que é o início do plantio da safra, até agora atingindo bastante as regiões produtoras do Brasil. Então, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, que são polos importantes de produção desses grãos, a gente está vendo um impacto significativo. Então, é muito provável que a gente tenha uma quebra na safra brasileira. Ainda teremos uma safra recorde, ainda será maior do que o ano passado, mas ela será menor do que o que vinha sendo esperado pelo mercado. Então, a expectativa é que os preços continuem a subir, principalmente porque a gente está tendo uma restrição na oferta por conta de uma produção menor em importantes players, né, como Estados Unidos, Brasil, mas também está tendo um aquecimento na demanda da China. A China foi uma grande compradora de commodities ao longo de 2020 e deve se manter também para 2021, principalmente porque eles precisam recompor o rebanho de suínos que sofreu com uma crise sanitária alguns anos atrás, e também alimentar o plantel de frango deles, que vem crescendo ao longo dos anos. Então, a soja e o milho, que é base para a produção de carnes aqui no Brasil, é também na China. E a China está nesse movimento de recompor o seu plantel e precisa alimentar esses animais. E tem buscado soja, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos.
Exatamente como você falou, né? Nós observamos nesse ano, né? O Brasil, como é que ia se comportar o agronegócio, a pandemia e tudo mais, né? De fato, aqui o cinturão verde, houve um reflexo muito negativo, mas em geral o agronegócio esteve muito bem e exportou muito, né, Alexandre? E claro, como você disse, esse poder da China, e faltou carne aqui no Brasil, o preço subiu e os demais alimentos, né?
Sem dúvida. Se por um lado os preços subiram, o agronegócio como um todo se beneficiou dessa demanda, principalmente da China, né? A China foi uma grande compradora, deve continuar se mantendo um parceiro comercial para o Brasil importante ao longo do próximo ano. Então, essa demanda aquecida da China acaba competindo com o próprio abastecimento interno. Então, os preços aqui, o reflexo disso é que os preços aqui começam a subir, e isso foi percebido ao longo desse ano de 2020 como um todo. Se por um lado é ruim para os consumidores, que acabam tendo que pagar um preço mais alto, para o agronegócio, para a balança comercial como um todo, ela foi bastante positiva, principalmente porque o dólar também acabou ficando ao longo de 2020 num patamar acima de R$5, chegou a flertar ali com os R$6, mas está num nível um pouco mais baixo hoje, mas ainda assim é um patamar bastante favorável para o agronegócio e para as exportações. Tanto que já tem uma parcela significativa da safra 2021-2022, que sequer nós nem colhemos, acabamos de plantar a safra 2020-2021, vamos colhê-la em janeiro, fevereiro de 2021. Vamos plantar a safra 2021 e 22 só a partir de setembro do ano que vem. Ou seja, essa safra que vai ser plantada em setembro do ano que vem já tem uma parcela dela comercializada, já está comprometida, já está vendida por conta dos preços que estão muito bons no mercado internacional e porque o patamar de dólar, do dólar, está num nível bastante atrativo ainda para o exportador.
É, e a questão da soja tem um produto que simboliza bem esse momento de alta, né? O óleo de soja, o consumidor que percebe hoje, o azeite custava 15, 20 reais, 22. O litro do óleo de soja hoje está na casa de 8,50, 9 reais, quer dizer, próximo do óleo de oliva, né? O azeite de oliva. Então, exato. Uma situação que demonstra bem essa alta da soja, né, Alexandre?
Exato. Assim, a soja, ela, você processa ela e você tira dois produtos, basicamente, o óleo e o farelo. O farelo é usado para alimentar os animais, né, para nutrição animal, e o óleo tem diversas finalidades, entre eles até a produção de biodiesel. E essa, a valorização dos preços do grão em si, da soja em grão, acaba gerando reflexo nesses subprodutos. Ou seja, você tem uma valorização do óleo, que também tem uma valorização do farelo, e é esse farelo que acaba impactando nos preços da carne de frango, principalmente, da carne suína, e também da bovina, principalmente para aqueles animais que acabam sendo confinados aqui no Brasil e se alimentam desses grãos, da soja e do milho, que são fontes aí de proteína e energia para os animais.
Exatamente, e vocês fazem esse trabalho de levantamento de preços em todo o mundo, praticamente, claro, o Brasil hoje é o maior produtor de soja do mundo ainda, né?
Sim, continua sendo, vai continuar sendo, a safra vai ser uma safra maior do que foi o ano passado. Nós estamos estimando aqui uma safra ao redor de 128 milhões de toneladas. Ele o nosso número é um pouco inferior ao número da Conab, que divulgou mais ou menos uns 10, 15 dias atrás, se eu não me engano, o seu último levantamento do ano, né, que foi em dezembro, que estava prevendo uma safra de 134 milhões de toneladas, quase 135 milhões de toneladas, né? Mas a Conab ainda não está levando em consideração os efeitos climáticos que a gente já consegue observar desde setembro até agora. Só para você ter uma ideia, Mato Grosso, que é o principal estado produtor de soja do Brasil, teve o pior índice pluviométrico dos últimos 40 anos, né? Ou seja, a safra, a produtividade da safra, nós vamos ver um aumento da área plantada por conta dos preços que motivou os agricultores a plantar mais, mas também vamos ver uma queda nessa produtividade, porque os efeitos da estiagem que atingiu os principais polos produtores aí do Brasil vão ser sentidos. Mesmo com as chuvas que estão, de fato, caindo no Brasil ao longo das últimas duas semanas, dos últimos 20 dias, eles não foram suficientes para compensar as perdas já registradas. Elas serviram para fazer com que as perdas parassem de aumentar, para que os agricultores parassem de ter perdas na produtividade. Mas as chuvas não conseguiram compensar, né, recompor o estoque hídrico dos solos para garantir uma produtividade tão boa quanto foi a do ano passado.
Então, só para a gente fechar, então, o consumidor deve se preparar porque esse novo normal em relação a preços aí dos alimentos, ele deve permanecer, então?
Deve permanecer, infelizmente. O Paraná, a safra de milho do Paraná, que é a que vai ser colhida agora no começo do ano que vem, que geralmente, usualmente, serve para abastecer o mercado interno, a estiagem prejudicou e já existem análises indicando que perdas de 10% a 15% na safra de milho do Paraná, que é a primeira safra, né, o que a gente chama de safra de verão, e que certamente vai provocar reflexos nos preços, né? Como também teve um atraso no plantio da safra do Mato Grosso, por exemplo, a segunda safra de milho, onde é cultivada no Mato Grosso, após a colheita da soja, a janela de plantio vai ficar muito curta, porque como se atrasou o plantio, vai se atrasar a colheita e, consequentemente, o plantio do milho que viria em seguida vai ter também algum atraso e vai ficar fora do período ideal de cultivo. Ou seja, no segundo semestre, pode ser que tenhamos ainda preços do milho ainda em patamares bastante, bastante elevados.
Muito bem, nós agradecemos o Alexandre Inácio, que é o diretor da RC Mercosul, a consultoria falando a respeito das commodities, dos alimentos. Alexandre, muito obrigado pela sua participação aqui na Jovem Pan. Deixo para você aí um ótimo Natal, um excelente 2021 para você e para toda a família. Muito obrigado, viu, Alexandre?
Igualmente, Marcelo, sempre um prazer falar com vocês e os ouvintes da Jovem Pan.
Muito bem, agora nós vamos acionar a repórter Caterina Achute.
Jéssica Kelly, de 22 anos, trabalhava em uma empresa como operadora de telemarketing. Em abril deste ano, depois de testar positivo para a Covid-19, recebeu um atestado médico de 14 dias, mas foi demitida antes de começar a cumprir o afastamento. A jovem afirma que tem certeza de que a contaminação aconteceu dentro do ambiente de trabalho.
O e-mail que eles me mandaram foi informando que podia ocorrer a demissão mesmo por conta de doença. Mesmo com atestado de doença, eles podiam encerrar minhas atividades junto à empresa.
No caso de contágio pela Covid-19, o funcionário deve ser afastado pelo tempo determinado pelo médico. Mas se o período de afastamento ultrapassar 15 dias, o segurado deve procurar o INSS, que através de uma análise pericial, irá definir o tempo e o tipo de benefício concedidos. Se for comprovado que o funcionário foi infectado pelo coronavírus no ambiente de trabalho, o benefício será de ordem acidentária. Caso contrário, será de ordem previdenciária. Segundo a especialista em direito previdenciário, Sara Tavares, é muito importante que o trabalhador apresente no INSS o comunicado de acidente do trabalho, comprovando a contaminação no ambiente laboral, e que apresente provas como fotos, documentos e testemunhos que mostrem que a empresa não forneceu os equipamentos de proteção aos funcionários. Caso o quadro do empregado se agrave e ele precise parar de trabalhar por incapacidade permanente, o valor da aposentadoria vai variar conforme o tipo de benefício concedido.
Então, uma pessoa que teve um agravamento, digamos que foi um quadro clínico severo do Covid-19, por alguma condição ela deixou, ela vai ter que deixar de trabalhar, ela vai ser, por exemplo, aposentada por invalidez. Se essa aposentadoria por invalidez for decorrente de um benefício acidentário, ela vai ter uma aposentadoria com valor maior.
Ainda segundo a especialista, a regra também vale para a pensão por morte.
No caso de morte dessa pessoa que foi contaminada, a pensão por morte decorrente de um segurado falecido e que recebeu anteriormente um benefício acidentário, ela é maior, ela pode ser recebida por mais tempo.
Segundo o Ministério da Economia, no caso dos profissionais que exercem profissões com maior risco de contágio, como os da saúde, por exemplo, existe a possibilidade de uma redução no nível de exigência de comprovação.
Muito bem, e nós falávamos há pouco aí com a Nani Cox, que estava no Instituto Butantan, amanhã grande expectativa, né, na apresentação da documentação em relação à vacina em parceria Coronavac, em parceria Butantan e o laboratório chinês Sinovac. E 8 países já começaram a imunizar a população contra a Covid-19. O Reino Unido foi o primeiro país, né, a usar a vacina da Pfizer-BioNTech, né, segundo, depois seguido, né, o Reino Unido pelos Estados Unidos, Canadá, Arábia Saudita e Israel. E nós temos a China, né? A Rússia usa a sua Sputnik V do Instituto Gamelai, né, Gamelei, para imunização em massa. E também o governo disse que mais de 100 mil pessoas foram vacinadas, segundo o governo russo. E a China usa doses das Sinovac e Sinopharm. E essas duas são fabricadas no país. Então, em relação à vacinação no mundo, nós temos então 8 países que já começaram a imunizar a população contra a Covid-19. E fica agora a expectativa, então, eu repito, né, da amanhã, a apresentação de toda a documentação e o acesso, né, à Anvisa, para que haja, evidentemente, então, a possibilidade, né, do início aqui do Brasil também. O governador João Dória anunciou dia 25 de janeiro. Fica agora a expectativa do aval da Anvisa. Agora a informação do Vitor Moraes.
Uma iniciativa do Detran e do Poupa Tempo que vai facilitar, que já está facilitando a vida de muitas pessoas. Os condutores que tiveram a CNH suspensa, esperaram o prazo de suspensão e fizeram a prova do CFC de reciclagem. Assim que o CFC lançar no sistema, depois de 48 horas, aquela pessoa vai ter a sua situação normalizada. Agora, a pessoa não precisa vir até um posto do Poupa Tempo para regularizar a sua situação, evitando filas e evitando aglomeração agora nesse período de pandemia. Mas é bom a gente deixar claro o seguinte: a pessoa ela pode, sim, fazer a prova de reciclagem antes do prazo de vencimento da suspensão da CNH, mas ela vai ter que esperar esse prazo para então o CFC lançar um sistema e ter a sua situação normalizada. Uma outra coisa é que depois da prova de reciclagem, o CFC tem algumas horas ou mesmo alguns dias para lançar no sistema do poupa-tempo do Detran. Então aquela pessoa, ela não vai sair da prova e já ter a sua situação normalizada. Ela vai ter que esperar um pouquinho. Enquanto ela espera, ela pode ver como está a sua situação através do site do Detran, através do site do Poupa-Tempo, www.poupatempo.sp.gov.br ou então pelo aplicativo Poupa-Tempo Digital.
Muito bem, agora as informações da Camila Yunes, que fala justamente da vacina com o ministro Pazuello. Vamos às informações.
Com uma alta na média móvel de óbitos pelo Covid, o Brasil registrou 527 mortes nas últimas 24 horas. O país superou as 187 mil vidas perdidas para a doença. São mais de 7 milhões e 263 mil casos confirmados, sendo que 86% estão curados. Em entrevista exclusiva ao repórter José Maria Trindade, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que entraves jurídicos e logísticos ainda dificultam o acordo para a compra da vacina da Pfizer. Pazuello ressaltou que a situação é discutida tanto no governo quanto no Congresso e não descartou levar o debate ao STF.
Mas existem cláusulas complicadas a partir da Pfizer, que são a isenção da responsabilidade de efeitos colaterais que a Pfizer coloca como sine qua non. Ela se desobriga de qualquer responsabilidade quanto a efeitos colaterais por causa da velocidade do desenvolvimento. Ela não tem condição de verificar os colaterais futuros e também não quer ser julgada no Brasil, quer que todos os méritos de justiça sejam levados por uma corte nos Estados Unidos, aqui em Nova York.
Pazuello reforçou que qualquer imunizante contra a Covid precisa do aval da Anvisa. O ministro garantiu que vai tomar a vacina no momento certo, mas admitiu que qualquer droga experimental apresenta riscos.
Todas as pessoas que, pela lei, participam desse experimento, sabem que a vacina não, que os testes não foram concluídos e que a vacina não está aprovada em eficácia e segurança, ela tem que saber que está participando de um experimento. E sim, precisa, na minha visão, assinar um termo se declarando ciente disso. Apenas nestes casos, não na nossa campanha de vacinação com vacinas registradas.
Eduardo Pazuello espera ter 15 milhões de doses da vacina de Oxford produzidas pela Fiocruz disponíveis até o fim de janeiro. Até agora, nenhum laboratório pediu registro definitivo ou emergencial da vacina no Brasil.
Muito bem, são 3 horas e 27 minutos, né? E o setor dos transportes, né, foi um dos setores mais atingidos durante a pandemia do coronavírus. Mais atingidos continua, né, sendo, evidentemente. E vamos conversar com o presidente executivo da NTU, Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, o Otávio Cunha. Boa tarde, Otávio.
Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos os ouvintes da Jovem Pan.
Otávio, eu gostaria que você falasse justamente desse prejuízo, desse impacto aí da pandemia nesse ano de 2020.
Bom, o setor acumulou um prejuízo do dia 20 de março até 30 de junho, em torno de 3,7 bilhões de reais. Depois fizemos projeções para até o final desse ano e estamos chegando aí com 8,8 bilhões de reais apenas o prejuízo no setor de ônibus. Se considerar também o transporte sob trilhos, acumulou outros em torno de 7 bilhões e meio. Nós estamos falando aí de um prejuízo em torno de 16,3 bilhões de reais. Somente neste ano 2020.
Sem dúvida, claro que em razão do isolamento, né, a paralisação das atividades. E depois, Otávio, teve aquela situação do retorno gradual e aí também os coletivos lotados, né? Como é que vocês trabalharam essa situação? No momento não havia passageiro, depois há passageiro e ao mesmo tempo também, infelizmente, falta ônibus no caso.
Veja bem, a questão da oferta do serviço de ônibus, ela é determinada pelo poder público, né? Hoje, em quase todas as cidades, a oferta de serviço está em torno de entre 80% e 100%. e a demanda está em torno de 50% até 60%. Ou seja, a demanda ainda está bem abaixo da demanda histórica e as empresas tendo que operar com a frota total. Isso significa que dá um desequilíbrio, né, econômico em função disso. A questão do ônibus andar cheio, infelizmente, nos horários de pico, é impossível você conseguir evitar que as pessoas entrem no ônibus, né? Fica muito complicado você, até porque nós não temos poder de polícia para fazer isso, ainda que os protocolos de segurança exijam, né, o distanciamento, a superlotação, mas nos horários de pico, infelizmente, isso é impossível de se evitar. Agora, também vale dizer que o transporte público não há nenhuma evidência de que seja um local onde seja grande retransmissor dessa doença, absolutamente. Até porque as pessoas têm que estar portando máscaras e a gente recomenda os protocolos de higiene, lavar as mãos, higienizar as mãos antes e depois de cada viagem. Os nossos profissionais só trabalham estando em perfeitas condições de saúde, de maneira que existe alguma segurança. O problema todo é, há um descasamento entre oferta e demanda. E o setor, para poder manter um nível de serviço elevado, né, uma oferta de serviço elevada, vai ser preciso que os governos municipais, estaduais e federal ajudem o setor a financiar o usuário que deixou de utilizar o serviço. Porque só o passageiro pagante é que financia o serviço de transporte. Você tem que colocar a frota toda, tem custo elevado e não tem receita. Então, esse é um problema que está exigido das autoridades públicas, principalmente federal, de resolver esse problema, de dar uma ajuda emergencial. Essa ajuda é ajuda ao passageiro, para garantir que esse serviço seja ofertado sem nenhum problema. Se o governo quer fazer a retomada da economia, ativar todas as atividades da cidade, do comércio, da indústria, dos serviços, é necessário que se dê condições para que a gente possa operar.
Sem dúvida. Hoje, então, vocês têm um subsídio, muitas vezes, municipal, né? Aqui em São Paulo, claro, é um subsídio que vai crescendo, evidentemente, mas não houve nada ao longo dessa pandemia, algum auxílio federal em relação ao transporte público?
Especificamente para o transporte público, não. Houve uma ajuda geral para todas as empresas, na medida que você pôde reduzir salários, reduzir jornada, suspender contratos de trabalho, postergar também pagamentos de financiamento junto ao BNDES, de compra de ônibus, também de impostos que foram postergados os pagamentos, e isso ajudou bastante, mas não resolveu o problema. Agora, a ajuda emergencial, o governo mandou uma medida provisória, a 936, ao Congresso, que depois virou um projeto de lei 3364. O governo é o autor dessa proposta, na verdade, identificou que tinha 4 bilhões de reais para socorrer o transporte público em todo o país, tanto o transporte sobre trilho, como também o transporte sobre pneus. E levamos 8 meses para poder aprovar esse projeto na Câmara e no Senado, e quando foi para a sanção, o presidente vetou. Nós, até agora, não entendemos, o setor está perplexo. Por quê? Que o governo propõe uma ajuda de 4 bilhões, manda uma mensagem que se transformou em lei e depois o presidente veta. Não, até hoje nós não conseguimos entender o porquê disso. O setor está hoje lançando um manifesto para todos os prefeitos, conclamando ele para nos ajudarem nessa cruzada. Afinal, o problema é do município. O município, o prefeito, o seu representante legítimo, ele tem que ter responsabilidade com a sociedade. Não vai haver retomada da economia sem transporte público coletivo funcionando. Vai ser o caos. E olha, várias cidades já estão paralisando o transporte por absoluta falta de condições financeiras para fazer isso, para pagar o 13º salário dos trabalhadores. Goiânia já tem 2 dias parado, Recife está parando hoje, Friburgo aí já parou há 2 dias também, e isso vai pipocar em todo o país, certamente o setor. Nós estamos avisando o governo, tivemos inúmeras reuniões com o secretário de infraestrutura do Ministério da Economia, tivemos também reunião com o secretário da Produtividade, o secretário Carlos da Costa. Demos todas as informações que eles nos pediram para mostrar a realidade do setor de transporte nessa pandemia. Eles têm consciência da necessidade de ajudar o setor. Por isso que mandaram o projeto de lei à Câmara e agora veta. Não conseguimos entender o que está acontecendo.
Muito bem, nós agradecemos o senhor Otávio Cunha, que é presidente executivo da NTU, que é a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, falando a respeito dessa crise que foi muito aguda em relação, está sendo ainda em relação ao coronavírus e a movimentação dos ônibus em todo o Brasil. Otávio, muito obrigado. Boa tarde, senhor.
Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos os ouvintes.
Muito bem, nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Continue conosco. Até mais.
Jovem Pan News. Jovem Pan. Jornal Jovem Pan. Você bem informado. Sempre.
Estamos de volta a 3 horas e 38 minutos e agora o espaço para o repórter Daniel Lian.
O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, de 78 anos, recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pelas indústrias farmacêuticas Pfizer e BioNTech. A aplicação em público é um esforço para incentivar a vacinação. Ele disse que estava fazendo isto para mostrar que as pessoas têm que estar preparadas para se vacinar assim que for possível. O democrata compareceu a um hospital de Newark, no estado de Delaware. Biden elogiou em um rápido pronunciamento o atual governo e a Operação Warp Speed, que coordena os esforços pela vacinação contra o coronavírus nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump, de 74 anos, que contraiu a doença em outubro, ainda não informou se tomará a vacina. Na semana passada, seu vice-presidente Mike Pence, de 61 anos, recebeu a primeira dose. A vice-presidente eleita Kamala Harris, de 56 anos, anunciou que irá se vacinar logo depois do Natal. A vacina da Pfizer foi a primeira a ser aprovada no país. Hospitais começaram a aplicação em profissionais da saúde, idosos e membros do grupo de risco. Já a vacina desenvolvida pelo laboratório americano Moderna é a segunda a ser disponibilizada no país. Uma enfermeira de Connecticut foi a primeira a receber. O uso emergencial do imunizante foi aprovado pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos.
Muito bem, e ainda nesse tema em relação às vacinas e esse final de semana, o início da semana, a expectativa dessa mutação do coronavírus, inclusive, derrubou os mercados mundiais, trouxe grande preocupação também. E as empresas farmacêuticas Pfizer, BioNTech e também Moderna, são as empresas que o Daniel até citou agora em relação às vacinas, vão testar a eficácia de suas vacinas anti-Covid contra uma nova linhagem altamente infecciosa em relação ao coronavírus, que foi descoberta, como eu disse, no Reino Unido domingo. E segundo a agência de notícias Reuters, a Pfizer e a BioNTech vão realizar os novos testes antes de enviarem 12 milhões e meio de doses à União Europeia, que esse envio está previsto agora até o final do mês de dezembro. Inclusive, a empresa, garante que espera obter os resultados dos testes contra a nova variante do vírus nas próximas 2 semanas. E, segundo a empresa, não existe razão para tanta preocupação ou alarme até o recebimento desses dados, A Moderna também irá testar a eficácia de sua vacina contra a nova variante do coronavírus e, em nota, a farmacêutica informou que os testes devem começar também nas próximas semanas e, com base nos laudos obtidos, esperamos que a imunidade que seja induzida pela vacina da Moderna seja protetora contra as variantes descritas no Reino Unido. Então, a princípio, né, esse movimento, essa variante é algo considerado até natural em relação ao vírus, e os especialistas de início estão dizendo que não houve nenhuma mudança significativa em relação aí ao poder do coronavírus, felizmente, né? E assim a gente espera, já que o próprio coronavírus, né, já dá muito trabalho. Se houver uma mutação significativa, poderia trazer de fato ainda algo muito pior em relação ainda à pandemia do coronavírus, que está presente em grande parte do mundo. Mas vamos a Brasília agora para conversar com o Levi Guimarães. Boa tarde, Levi.
Muito boa tarde, Marcelo. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Olha, o Ministério da Justiça divulgou hoje um balanço com todos os resultados e todas as entregas da pasta neste ano de 2020. E segundo as informações do Ministério, 2020 foi o ano em que foi registrada a maior quantidade de apreensão de drogas, armas e dinheiros ilegais no Brasil. Bom, segundo o Ministério, de janeiro a novembro deste ano, as apreensões somam mais de 2.440 toneladas de maconha, 162 toneladas de cocaína e 94 milhões de maços de cigarros ilegais, além de 2.056 armas de fogo também ilegais. Já as operações de combate à corrupção apreenderam 6,1 bilhões de reais. Todos esses dados representam um aumento em relação ao ano de 2019. Já em operações de repressão a crimes ambientais, foram recolhidos 36 mil metros quadrados de madeira ilegal extraída e 427 milhões de reais. Outros itens também, como munições, veículos roubados que foram recuperados, e também o número de pessoas detidas no país também cresceram neste ano de 2020. Bom, o ministro da Justiça, André Mendonça, depois de fazer esse balanço aí do ano, ele disse que vê esses dados com otimismo. Ele acredita que esse aumento aí nas apreensões de produtos ilegais é fruto de uma operação mais ostensiva da Polícia Federal, também da própria Polícia Rodoviária Federal. Ele acredita que mesmo que essas atividades comecem a diminuir, ou mesmo se estiverem diminuindo, é possível que no ano que vem, por exemplo, haja uma apreensão ainda maior por causa desse trabalho da Polícia Federal. Mas ele diz que mesmo com tudo isso, ele ainda vê um ambiente de insegurança pública nas cidades brasileiras e que isso demoraria muito para ser para essa situação ser resolvida. Também, de acordo com o Ministério da Justiça, o Brasil recebeu esse ano 100 mil solicitações de refúgio, sendo 45% delas de venezuelanos. Marcelo.
Muito bem, né, Levi? O Ministério da Justiça, que teve tanta polêmica esse ano, começou com o Sérgio Moro, depois a saída, há inclusive ainda um processo aberto sobre a suposta, né, interferência do presidente Bolsonaro em relação à condução na Polícia Federal. E aí nós temos aí, depois desses meses aí, uma calmaria em relação ao Ministério da Justiça mesmo, né?
Durante um certo momento, vale lembrar que a troca de ministérios, né, a saída do ex-ministro Sérgio Moro, aconteceu já com a pandemia em andamento, com o número de casos e de mortes em alta, todos os efeitos econômicos também da pandemia, e por alguns dias esse noticiário dessa crise no Ministério da Justiça e na relação Moro-Bolsonaro acabou tomando as manchetes até mais do que a própria pandemia. Afinal, o ministro Sérgio Moro, ele chegou com o status de super-ministro e aos poucos foi perdendo força ali no governo federal. Agora, o André Mendonça é um homem de confiança do presidente Jair Bolsonaro, é cotado até para assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal em 2021, era cotado agora no final desse ano, quando Bolsonaro optou pelo Cássio Nunes Marques, e continua sendo um ministério forte, principalmente pelo discurso do presidente Jair Bolsonaro de sempre combater o crime organizado, né, de sempre manter esse discurso de combate ao crime organizado e à corrupção.
Muito obrigado, Levi Guimarães, por suas informações aí de Brasília. Daqui a pouco você retorna à nossa programação. Obrigado, viu, Levi?
Um abraço.
Um abraço, muito bem. Vamos, nós falávamos há pouco, né, com o Alexandre Inácio da RC Mercosul, falando de commodities, de alimentos, e agora nós vamos conversar com o André Brás, que é o coordenador do IPC do FGV Ibre, para falar justamente em relação aos alimentos. O André, que tem conversado sempre conosco, chamado a atenção, né, que inflação em 2020 tem tudo a ver com os alimentos. Não é isso, André? Muito boa tarde.
Olá, boa tarde, tudo bem?
Exato, né? Você já chamava atenção que grande parte do índice nesse ano 2020 de pandemia tem a ver com os alimentos, né, André?
Perfeito. E na prévia da inflação de dezembro, os alimentos não ficaram de fora, né? A variação média foi de 2%. E a gente tendo um ano cuja meta de inflação é 4%, tendo um mês só, um grupo de alimentos, né, subindo 2%, já dá para ver o quanto eles têm influenciado, né, a inflação de 2020. E complicado aí a vida da população mais humilde, que gasta mais com a compra desses itens.
Sem dúvida, quando a gente fala esse impacto, né, André, numa família mais rica, esse impacto em relação à compra dos alimentos é muito menor do que aquela família mais pobre, que o peso para essa família, para poder tentar se alimentar, é muito maior, né?
Com certeza. A família mais rica, ela tem o que pesa mais no orçamento dela são os serviços. É uma família que frequenta mais teatros, shows, ela viaja mais, ela come mais fora de casa, né? Agora, para uma família mais humilde, não. A subsistência básica é o destino do orçamento familiar, é o destino da renda daquela família. Então, quanto menos se ganha, mais se concentra na compra de alimentos. E como a maioria do povo brasileiro é bem humilde, bem pobre, a gente tem aí uma preocupação muito grande com a tendência do preço dos alimentos. E em 2020 essa foi a situação, a gente atravessou por um ano de Covid, que desempregou muita gente, aumentou a taxa de desemprego e aumentou também os preços, aumentaram os preços de produtos básicos, né, daquela alimentação que serve mesmo às famílias de menor renda. E daí a nossa preocupação, um aumento expressivo em 2020. E para 2021 a gente não espera que haja um retrocesso, quer dizer, uma queda no preço dos alimentos, né? Pode ser que continuem novos aumentos, em magnitude menor, verificada esse ano, mas a pressão vai continuar. E ano que vem, a expectativa é de que outras coisas que têm impacto no orçamento também dos menos favorecidos surjam, né? Ganhem espaço, né? Explicando um pouco mais a inflação, como é a parte do transporte público urbano, né? Não são todos os preços administrados, né, que são preços controlados pelo poder público, que pesam no orçamento dos mais pobres. Plano de saúde, por exemplo, não pesa, mas transporte público pesa muito. Energia pesa muito, e são questões que são preços administrados que devem subir mais no ano que vem.
O impressionante é que o comportamento da inflação, ele estava bem, de fato havia, né, um controle absoluto, mas o item alimentação acabou desequilibrando tudo, né, André?
Ele desequilibrou, e outras coisas também ajudaram a acelerar a inflação no final de 2020, né? A gente teve agora em dezembro, entrando em vigor, a bandeira vermelha patamar 2, que fez as contas de energia subirem mais de 10%. Isso já chamou atenção na divulgação do IPCA 15 de hoje, mas chamará mais atenção ainda quando a gente conhecer o IPCA de dezembro, né, no início do ano que vem. Então, só esse impacto de energia já contribuiu para uma aceleração de meio ponto na inflação de dezembro. E a energia é um recurso que pesa muito no custo de vida também dos menos favorecidos. Então, essa pressão inflacionária no final de 2020 ganhou muito mais fôlego, tanto porque ela espalhou dentro do grupo alimentação, quer dizer, cada vez mais alimentos foram apresentando aumento de preço, as proteínas, os cereais, as frutas, e então as classes de alimento em alta se diversificaram, e a inflação começou também a aparecer entre os bens duráveis e entre os preços administrados, né? Entre os bens duráveis, itens da linha branca, móveis, já começaram a subir de preço, né? Não com grande destaque, mas mostrando aí repasses provenientes de alguma pressão de custos, e a parte de alimentação por essa diversificação, né? Por esse espalhamento das pressões entre os alimentos mais básicos.
André, a expectativa de vocês é qual é o fechamento da inflação geral no Brasil em 2020?
Eu acho que vai fechar mais em torno de 4,5, quase meio ponto acima da meta desse ano. E boa parte desse acréscimo, né, vem dessa questão da energia, né, que já coloca meio ponto aí nas contas que a gente tinha, né, para a inflação de 2020. Então, vai ficar distante da meta, mas porque houve um reajuste aí que não estava na conta, né, em dezembro, e ele acontece em cima de um item que tem peso no orçamento familiar. E já havia uma aceleração em curso, mesmo que não houvesse essa questão de energia, a informação de que a gente ficou vários meses de 2020 sustentando uma inflação que não subiria mais do que 2% esse ano, acabou que ela ganhou fôlego, acelerou por conta de alimentos e de um espalhamento maior entre bens duráveis e preços administrados e bens duráveis e serviços, e por fim agora em preços administrados. Então, o que houve na inflação de 2020 foi, nessa reta final do ano, um espalhamento maior, envolvendo outras categorias de despesa que não chamavam a atenção até setembro desse ano.
Em relação a 2021, você já falou que o comportamento dos alimentos também deve ser fundamental, e não há até agora, né, uma análise que haverá um recuo significativo, muito pelo contrário, né, em relação até problemas de seca. A safra pode ser uma super safra de novo, mas também terá problemas. Então, a inflação para 2021, qual seria o centro da meta do governo e como que você avalia o comportamento de fato?
A meta de inflação para o ano que vem é um pouco mais baixa, ela é 3,75, e eu tenho aqui dois cenários. Um cenário mais otimista, onde a gente pode fechar o ano que vem com uma inflação de 3,5, abaixo da meta de inflação, e um cenário menos otimista, pessimista, né, com a inflação em torno de 4,5. Mas isso vai depender de encaminhamentos importantes, né? Primeiro, relacionados à vacinação e à Covid em nosso país. Como é que vai ser a política de vacinação e como é que essa política vai permitir que a nossa economia volte a funcionar de forma mais forte. Né? O outro ponto tem a ver com a política fiscal, de que maneira o governo também vai encaminhar uma pauta para resolver o problema fiscal. A gente tem um déficit muito grande, isso precisa ser resolvido, isso traz maior incerteza para a nossa economia, e essa incerteza pode trazer mais volatilidade no câmbio, uma dificuldade maior de conter a inflação. Então, não havendo aí uma solução muito clara, né, uma política de vacinação que imunize a nossa população, que dê mais segurança para a retomada, e também não havendo um bom encaminhamento de questões sobre a política fiscal, a gente pode ter uma inflação acima da meta do ano que vem, né, mais na direção de 4,5%. E havendo, sim, um encaminhamento e tudo funcionando de acordo, algo em torno de 3,5%.
Mas é como você chamou a atenção, né? A vacinação hoje, ela é fundamental para saber, né? A gente observa, quando há um avanço do coronavírus, o mercado de petróleo recua, porque já se imagina que pode haver novo trancamento. Então, essa questão passa a ser fundamental mesmo para 2021, né, André?
Fundamental, e o Brasil tem que acompanhar um pouco a agenda de outros países que já se posicionaram a respeito da vacinação. Já começaram a vacinar a população, e a gente tem que ir na esteira dessas, exatamente para a gente não perder tempo e ter uma economia com menor nível de incerteza e mais preparada para uma retomada mais forte no ano que vem. A gente precisa muito disso, porque o efeito da Covid aqui na saúde pública foi devastador, e na economia também. Então, quanto antes a gente oferece condições para retomada, melhor, e a gente tira famílias, né, desse desalento, dessa falta de emprego, que é tão nociva, né, quanto a inflação.
Até porque não haverá auxílio emergencial, né? Esse ano houve, então a pessoa não tinha como trabalhar, recebeu auxílio, esse movimento da economia, mas sem auxílio a situação é muito pior. As pessoas vão voltar no campo invisível mesmo, né, André?
Certamente, né? Então há necessidade de a gente colocar no lugar do auxílio trabalho para essas famílias, né? Ou criar condições de que elas prestem os seus serviços. Né, a trabalhadores que oferecem sua mão de obra, né, são pedreiros, são profissionais geral da construção civil, de outras áreas da economia, que podem prestar seus serviços, dado que a vacinação vai oferecer maior segurança para o trânsito das pessoas nos grandes centros urbanos. Então, dessa maneira, a gente já habilita, né, uma parcela considerável de trabalhadores, né, já os convida a voltar ao mercado de trabalho com segurança e com capacidade de gerar renda. A outra parte vai depender do aquecimento das atividades, né, da indústria, dos serviços, que também dependem de segurança. Então, é fundamental tratar essa questão da vacinação aqui no país.
Muito bem, nós agradecemos o André Braz, que é o coordenador do IPC do FGV, da Fundação Getúlio Vargas, IBRE, em relação ao IPC, a inflação oficial do país. Aí um dado que chama atenção, IPC a 15 fecha 2020 com o maior índice desde 2016. André, muito obrigado e aproveito para desejar um ótimo Natal e um excelente 2021 para você, viu, André? Muito obrigado.
Muito obrigado pela participação, um feliz Natal, próspero ano novo para todos nós.
Muito bem, e com o André Braz nós estamos encerrando essa edição do Jornal Jovem Pan, mas continue conosco, o JP agora, o Jovem Pan agora vem na sequência aqui para você, continue sempre conosco, muito obrigado pela companhia, até amanhã, muito boa tarde.